Oi, pessoal. Olá a todos. Bem-vindos a mais um momento de reflexão na Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Se você chegou agora, é legal te falar que a gente está fazendo um estudo no livro de Romanos. A gente começou agora no mês de outubro. Essa é o que o Betinho chamou de a primeira temporada, porque a intenção é a cada mês de outubro voltar ao livro de Romanos e continuar de onde a gente parou. Então vai ser uma série longa de alguns anos, mas com intervalos aí no meio. Essa é, então, com o que ele chamou de a primeira temporada, né, da nossa série. E o título da série é Não Me Envergonho. A gente vai falar um pouquinho do porquê. O texto de Romanos em si é um texto maravilhoso. Mas é um texto notoriamente denso, um texto assim que as pessoas diriam que é até difícil, alguns acham, de entender. Mas como a gente não vai até o fim, nesse mês de outubro, eu queria começar primeiro recomendando fortemente que você leia o livro de Romanos. Leia como sua leitura pessoal, leia até o fim, até o último capítulo. São 16, não são muitos. Então eu quero recomendar que você faça isso para não ter aquela sensação de que a gente começou e parou no meio. Você pode dar sequência na história. A segunda coisa que eu queria fazer hoje, e talvez a nossa introdução seja um pouquinho mais longa que a habitual, é trazer talvez para vocês alguns insights, algumas percepções, algumas sacadas legais que talvez te ajude, eu acredito, a entender melhor esse livro, que é um livro bastante denso, como eu falei, e que você, na sua leitura pessoal, talvez possa fazer uso desses insights para uma melhor compreensão do texto final. Então, vamos avançar na caminhada? Hoje a gente está olhando para Romanos capítulo 2, do versos 1 ao 16, e o título da mensagem de hoje é A Verdade do Juízo e da Bondade. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos tão especial de podermos abrir a Bíblia, abrir a tua palavra, ler e procurar entender o que ela tem a dizer para nós hoje. A gente pede o teu auxílio, que teu Espírito possa nos ajudar nesse processo, Deus, de entendermos a tua vontade para nós hoje, através do que o Senhor revelou nesse texto. Nós pedimos que o Senhor possa falar através do teu Espírito para cada um, Pai, apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, apesar da minha falta de vocabulário ou de articulação, mas que o Senhor mesmo possa falar nos corações de cada um, aquilo que são as verdades que o Senhor quer imprimir no coração de cada um. É isso que nós te pedimos, para que o teu nome seja glorificado e santificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Vocês estão prontos? Vamos começar pelo título da série. E o título da série já traz um primeiro insight aqui legal para vocês, tá bom? Não o título da mensagem de hoje, da série, que é Não Me Envergonho. E por que desse título? Bom, esse título está baseado no capítulo 1, no verso 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então a gente já começa entendendo um pouco por que ele fala isso. A palavra Evangelho, no original, significa boa notícia. Boas novas, as pessoas dizem, né? Mas ninguém fala muito assim, tem boas novas, né? Você fala, eu tenho uma ótima notícia para você, eu tenho uma notícia maravilhosa. Então, o evangelho significa isso, uma notícia maravilhosa. É isso que significa no original. E que notícia é essa? Bom, a grande notícia, a boa notícia que o apóstolo Paulo fala aqui, é que Deus traz salvação para todas as pessoas. Para todas as pessoas, não importa a sua etnia, a sua origem, não importa o esforço pessoal que a pessoa consiga colocar na direção da sua salvação, nada disso importa. Deus traz salvação. E essa salvação não é por mérito, nem étnico, nem mérito pessoal. É um trabalho que Deus faz, que é pela fé. Essa é a boa notícia. Só isso aí, só essa informação, já pode colocar algumas dúvidas na cabeça de muitas pessoas que são por natureza religiosas, que tem o hábito de ter práticas e ritos e achando que essas coisas talvez vão ajudá-las a alcançar um pouco mais a Deus, chegar um pouco mais perto de Deus. Paulo fala nada disso. Então esse versículo, ele é legal para a gente ter como a base do nosso título da série como um todo, porque basicamente, essencialmente, é como se ele fosse um resumo do que é o tema do livro de Romanos. Então essa é a primeira sacada. Quando você lê o livro, fica com isso em mente. Esse versículo basicamente aponta para o tema principal. E o segundo insight, a segunda sacada que a gente tem aqui, é que, na verdade, Romanos não é um livro no sentido literário. Romanos é uma carta. É uma carta que Paulo escreveu para uma igreja. Hoje, quando você fala carta, é um meio, é uma mídia em extinção, né? Ninguém mais fala de mandar carta. Ninguém mais faz isso. As pessoas hoje em dia têm outros recursos. Você manda e-mail, você manda um zap, faz um chat. Hoje em dia, com a questão da pandemia, proliferou muito a questão de você fazer o quê? Uma videochamada, uma videoconferência. Muito mais prático. Então, ninguém fala mais sobre cartas. Mas a gente tem muita criança na Ibira. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque um dia, seus filhos e seus netos perguntarão para você, pai, mãe, o que é uma carta? Porque eles já nunca mais vão ter tido contato com algo assim. Se você olhar lá em Romanos 1, 7, a gente não vai fazer a leitura toda agora, mas você vê que Paulo se apresenta, ele fala, eu sou o remetente e eu estou mandando essa carta para a igreja que está em Roma. Esses são os destinatários. E aí tem uma coisa bem legal da gente ver. No final da carta, como a gente não vai chegar até o fim em outubro, eu vou fazer um spoilerzinho aqui, peraí. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 16? E aí, Romanos 16, eu estou indo para o final. É interessante que Paulo, no 16:1, ele fala, recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja em Cercreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Então, essa é a pessoa que está entregando a carta, né? Naquela época não tinha um serviço de correio como é o nosso, nem tinha essas empresas de entrega expressa. Ela levou a carta. E olha lá no verso 3 do 16, ele fala, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então Paulo está fazendo aquilo que se faz nas cartas, né? Tem o remetente, tem o destinatário, e no final, é claro, ele fala, oh, manda um abraço pro fulano, ou lembra do ciclano? Então, fala para ele que eu mandei um oi. É mais ou menos isso que ele está fazendo aqui, no final da carta. Isso vai ser importante. E aí ele manda um oi ali para... A gente leu Priscila e Áquila e a igreja que se reunia na casa deles, mas se você fizer a leitura do 16, se eu não estou enganado, eu contei 27 nomes diferentes que ele cita ali. Então é uma lista longa de final de carta. Então isso é interessante da gente entender. Tem um autor chamado Mortimer Adler, talvez você já ouviu falar dele, e ele escreveu um livro bem interessante que eu já li, e muita gente ria de mim, porque eu li esse livro às vezes em público, depois eu aprendi que eu tinha que cobrir a capa do livro, né? O livro se chama Como Ler Livros. E esse livro, basicamente, ele nos ajuda a entender que cada tipo de literatura tem uma maneira correta de você abordar, de você ler, de você entender. Você não pode ler o jornal de ontem como você lê um livro de história que foi escrito. Ou você não pode ler um romance como você leria, por exemplo, uma nota de Twitter. São coisas totalmente diferentes e pedem habilidades diferentes e observações diferentes. Cartas pedem contextos específicos para serem compreendidas. Se a gente não tem o contexto de uma carta, você nem sabe quem são as pessoas. Se você pegar uma carta lá no correio aleatoriamente e abrir para ler, não vai acontecer porque não tem muitas cartas hoje, mas você vai ficar meio perdido. Vai falar de coisas que você talvez não entenda porque você está fora do contexto. Tá, mas por que que Paulo abre o livro ou abre essa carta com esse argumento que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, como a gente começou falando? Bom, aqui entra outro insight, acho que é o terceiro já, hein? Vocês estão acompanhando aí? As primeiras igrejas que brotaram, isso é importante de entender, elas nasceram das comunidades judaicas. Pensa que Jesus veio, tinha seus discípulos, todos eram judeus, eles iam de sinagoga em sinagoga, e aí as pessoas iam se associando com a pessoa de Jesus, acreditando nele pela fé, mas todas essas pessoas, na sua grande maioria, tinham uma base de história, de cultura judaica. Então, o Pentecostes acontece, pessoas do mundo inteiro estão em Jerusalém e voltam, então, para suas terras com essa cultura judaica. Eles conhecem, eles aceitam Jesus, mas eles se mantêm como judeus. Paulo, por exemplo, quando ele saía em suas viagens missionárias, ele endereçava-se primeiro às sinagogas. Então as pessoas já tinham uma expectativa da vinda do Messias. E aí fica mais fácil associar que Jesus é este Messias que fora prometido para a salvação de todos. Mas aí acontece um negócio interessante, porque quando o Pentecoste acontece, outras pessoas começam a confiar na palavra de Deus, confiar em Jesus como seu salvador. Pessoas que não eram da cultura judaica. E antigamente, como as pessoas faziam? Elas entravam dentro da cultura, elas se acomodavam dentro daquilo que eram as práticas judaicas para pertencer. Mas quando a igreja nasce, algo novo acontece. Porque rapidamente, aqueles que eram não judeus, aquilo que o texto vai chamar de gentios, eles começam a abraçar a fé em Cristo, no Cristo ressurreto. Mas eles não têm aquela cultura judaica. Eles não têm aqueles hábitos, eles não têm aqueles rituais. E eles começam, então, a praticar uma forma de culto que é muito diferente, porque eles não tinham aquele contexto todo. Aí você fala, poxa, Paulo, mas isso é muito bom, isso é maravilhoso. O evangelho está se espalhando.
Olha, não é legal isso? Lógico que é legal, é muito legal. Só que judeus tinham regras alimentares. Eles tinham regras de dias, observavam os dias, guardavam certos dias, outros não. Eles tinham até mesmo marcas físicas, como a circuncisão, para apontar o seu pertencimento a um certo grupo. Aí gregos, romanos, bárbaros, em geral, o que chama de gentios, não tinham esses hábitos, nem sabiam o que era isso na sua grande maioria. Se você lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana, tem um momento em que ele diz para ela assim, olha, nós, judeus, nós adoramos aquilo a que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está se referindo a isso, a esse pano de fundo, a esse entendimento da história judaica que culmina, então, na vinda dele como Messias. Mas e aí, a gente faz o que com isso, então? Como que as igrejas lidaram com essa proliferação de pessoas que não tinham um contexto judaico se chegando à igreja, aderindo à igreja? Vamos dar uma olhadinha? Atos 11, 1 a 3, fala um pouco sobre isso. E aqui a gente está falando de contexto da carta, tá? Como é uma carta, a gente precisa dar um pouco do contexto para vocês. Vamos lá. Fala assim, Atos 11, 1 a 3. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios, já sabemos que esses são os não-judeus, também haviam recebido a palavra de Deus. Olha só. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, eu falei disso agora, o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Lembra um pouco Jonas, né? Como é que essas pessoas que não são do nosso meio agora estão recebendo a palavra de Deus? E você, Pedro, um dos nossos líderes, ainda vai lá e concorda com isso? Você ainda fomenta um negócio desse? Você está doido? Que absurdo é esse de não judeus receberem a palavra? Aí Pedro tem que se explicar. Ele dá uma série de explicações e mostra que essas pessoas também receberam o mesmo espírito que eles haviam recebido em Pentecostes, de maneira que não tem como negar que a fé deles é verdadeira. E agora como é que a gente faz? Aí Atos 11, continua no 18, fala assim, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E eles passaram a entender que não era algo exclusivo para eles como judeus, mas que chegou aos gentios. E é muito interessante, olha como Deus faz coisas incríveis, né? Na formação da igreja lá no início. Se você continuar no mesmo texto de Atos 11, no 25 e 26, vai dizer assim, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E olha que interessante, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E por que isso é relevante? Porque agora, todos os discípulos de Jesus, de qualquer origem, de qualquer etnia, estão unificados debaixo do nome de Cristo. Então, aqui a gente já vê para onde está apontando essa história entre grupos étnicos que talvez não se entendiam direito e questionavam a fé um do outro. Agora são todos chamados cristãos. Legal, mas olha, não foi muito fácil virar a chavinha, porque se você for mais para frente do livro de Atos, a gente não vai ler o texto todo agora, lá em Atos 15 acontece um negócio chamado Concílio de Jerusalém. E por que esse concílio foi necessário? Os líderes todos se juntaram para conversar sobre como eles iam fazer. Porque essa situação de Pedro foi uma situação pontual. Mas o evangelho começa a se espalhar. E se espalha, e isso começa a ganhar escala. Então não é só um ou outro gentio que está aceitando a palavra. Muitos começam a aceitar a palavra e começam a frequentar as sinagogas, começam a andar no meio das reuniões. E agora como é que a gente faz? Porque a gente tem um problema que se alastrou. Então eles precisam parar tudo, sentar e conversar sobre como eles vão lidar com essas pessoas que não têm um histórico daqueles rituais judaicos que eles praticavam. E que eles continuavam praticando, porque aceitaram a Cristo como seu Messias, mas continuavam sendo judeus. E aí, depois eu recomendo que você leia Atos 15 para entender melhor o que acontece naquele concílio. Leia só esse capítulo. Aí depois você fala se a gente tem divergência na igreja de hoje, se isso é bom ou é ruim. Naquela época já havia várias disputas interessantes, mas eles tinham no coração a vontade de fazer aquilo que era a vontade de Deus, diante de uma situação que era totalmente nova para eles. Em resumo, à medida que a igreja ia ganhando escala, eles precisaram parar para resolver essa questão. Então, a gente sabe que essa discussão de liturgias, de costumes e de ritos já era verdadeira lá no início da igreja, praticamente a partir do Pentecoste. Só que aí, uns 50 anos depois de Pentecoste, acontece uma outra coisa que afeta especificamente a igreja de Roma. A Igreja de Roma passa por um trauma muito específico, e talvez a palavra trauma seja bem adequada aqui. Isso está relatado no livro de Atos, no capítulo 18, verso 1 a 4. E eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Fala assim, olha, a gente está em Atos, mas não chegar em Romanos, tá? Estamos dando contexto aqui. Atos 18, 1 a 4 fala, depois disso, Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. A gente já viu esses nomes antes, né? Vocês estão lembrados? No final da carta de Romanos? Aí ele explica por quê. Pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Aí o texto fala que Paulo foi vê-los e eles tinham a mesma profissão, então eles resolveram ficar juntos. Paulo ficou com eles. Então a gente já ouviu esse nome antes. Priscila e Áquila. Que Paulo endereça pessoalmente na sua saudação da carta aos romanos. Mas antes, eles tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, junto com todos os judeus. Olha que interessante. Aí é interessante que depois, se você ler Atos 18 mais para frente, vai falar que Paulo depois saiu dali e foi para a Síria e Priscila e Áquila o acompanharam. E chegaram a Éfeso, enfim. Então eles formaram uma amizade. Eles andavam juntos. Agora, pensa na situação que estava acontecendo quando essa carta chega na igreja de Roma. Porque houve a expulsão dos judeus de Roma, eles tiveram que sair, eles foram literalmente perseguidos, não é uma coisa nova isso na nossa história, essa perseguição que acontece a esse povo especificamente e a tantos outros povos, mas aqui especificamente ao povo judeu. Então, imagina o que deve ter acontecido naquela igreja com a saída dos judeus. Porque uns 5 ou 6 anos depois, o que acontece? Aquela pessoa não está mais lá, Cláudio não está mais lá, estima-se que quando Paulo escreveu, talvez Nero já fosse o imperador, os judeus retornam. E que igreja eles encontraram quando eles retornaram? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. O texto não faz uma relação direta, o texto de Romanos, né, entre uma coisa e outra, mas a gente pode imaginar que talvez se a igreja de Roma tivesse achado aquele ponto de equilíbrio em relação às tradições judaicas e aos novos que estavam chegando na fé, aos gentios, talvez com a saída dos judeus, esse ponto de equilíbrio pode ter se perdido. Porque 5 anos, mais pessoas vão chegando à igreja, todas as pessoas que não eram judias, e aí como que acontece? Como ficam os rituais? Como fica o dia a dia? Como ficam as relações entre eles? Quando eles voltam, os judeus claramente são os mais fracos, eles têm baixo status. Talvez se antes eles estavam com status legal, porque eles eram os herdeiros da promessa, agora voltando para Roma, naquela igreja em especial, eles não estavam mais com essa bola toda. Até porque socialmente, aqueles que são excluídos sempre são tidos como escória, né? Menores. Então eles estão passando por isso no retorno. Com esse pano de fundo, com esse insight, com essa percepção, é que a gente chega à carta de Paulo aos Romanos. Então chegamos. Fica com isso na mente quando você lê o livro. No capítulo 1, a gente já viu que Paulo começa falando que Deus é reto, justo e verdadeiro. E aí ele fala que os ímpios, aqueles que são sem Deus, são pessoas devassas e que serão julgadas. Agora imagina os judeus de Roma que tinham sido expulsos, que voltaram, talvez voltaram por baixo. Imagina a reação deles ao falar assim, então agora, tá vendo o que o Paulo está falando? Que esse pessoal aí que é gentil, que eles são devassos, vão ser todos julgados. Eles não têm nossa cultura, eles não têm nossa herança. Talvez alguns se sentiram até vingados, talvez até um pouco justificados. Né? Lembrando um pouco de como a gente estava lá falando de Jonas um tempo atrás. Eles estavam meio que, legal, fogo nele, Senhor. Manda bronca aí. Esse pessoal precisa ouvir. Para não perder a usual referência, a Chaves que a gente sempre faz. Talvez eles disseram assim, gentalha, gentalha, gentalha. Bando de gentalha. Aí, dentro dessa situação, dentro desse pano de fundo, com esse insight, vem Paulo e abre o capítulo 2 assim, falando para os judeus da igreja de Roma. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Aí. Então, de repente, aquela alegria de ver os outros tomando bronca já deu uma esfriada. Vocês se julgam melhores, é o que o Paulo está querendo dizer. E aqui é importante dizer, porque tem gente que fala assim, a gente não pode julgar os outros. Mas Paulo acabou de fazer o capítulo inteirinho julgando. Então, o que ele está falando aqui? Você se julga melhor, você compara a si mesmo com outra pessoa, e porque você é judeu, você tem rituais, você tem uma história, você se acha melhor? O que faz de você melhor que o outro? E Paulo está explicando que todos serão passivos do mesmo juízo. Hoje em dia, talvez a gente dissesse assim, se comparando com algumas pessoas que a gente conhece. Ah, eu posso ter defeito ABC, mas eu pelo menos, olha, eu sou uma pessoa boa. Já ouvi isso de muitas pessoas que não acreditam na fé, pessoas que se dizem até gnósticas ou ateus. Eles falam, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não adultero, eu nunca roubei. Então essas coisas me tornam uma pessoa boa. Exatamente o sentimento daquelas pessoas que Paulo está endereçando na igreja de Roma. Vocês se julgam melhores, mas talvez vocês não sejam tão bons assim. O verso 2 aí fala que o juízo de Deus está baseado na verdade dele, é segundo a verdade dele, não segundo a nossa verdade, que hoje em dia, como vocês sabem, cada um tem a, entre aspas, sua verdade. As verdades são todas relativas. Você pensa isso? Isso é a sua verdade, tudo bem. Eu penso aquilo, isso é a minha verdade, está tudo bem. E qual é a verdade absoluta? Ela não existe, está tudo bem. Todas as coisas são aceitas. E o que Paulo fala aqui é, o juízo de Deus será conforme a verdade dele, do próprio Deus, a verdade que reside nele, não na sua verdade. E aí você fala, mas eu não faço nada disso, não mato, não roubo. E aí vem Jesus e diz assim, ouviste que foi dito, não matarás, mas se você, no seu coração, odiar o seu irmão, você já é culpado de assassinato. Aí Jesus fala, você ouviu o que foi dito, você não adulterará. Mas se no seu coração você desejar o cônjuge de outra pessoa, você já é culpado de adultério. Aí Jesus fala, você ouviu o que foi dito, não furtarás. É, eu não roubo. Mas se você cobiçar com inveja aquilo que é do outro, você já é culpado no seu coração de ter roubado. Então Jesus via essa lógica de ponta cabeça. E é isso que Paulo está apontando aqui. E aí no verso 3, como a gente já leu, Paulo fala assim, olha, não pensa que a sua autocongratulação, tapinha nas costas, como eu sou legal, como eu sou melhor que o outro. Eu posso não ser perfeito, mas sou melhor que o outro. Olha como eu sou reto. Isso não vai te livrar do juízo de Deus. Deus sim é reto, verdadeiro e julga segundo a verdade dele, Deus, não segundo, entre aspas, a sua verdade. Então o primeiro ponto que a gente vê, ligado àquilo que é o título da nossa reflexão de hoje, é que existe a verdade do juízo. Vai haver um juízo. E esse juízo será segundo a verdade de Deus. Agora o texto segue no verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, falando da bondade de Deus, da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, aqui no verso 4, talvez você que pensa que Deus está errado de julgar, talvez você fale assim, o que, que tem a ver esse negócio de falar de bondade logo depois que fala de juízo? Que doideira é essa? Que maluquice é essa? Isso não é lógico, isso não é inteligente. Mas olha, depois do juízo e para além do juízo, existe a verdade também da bondade de Deus. E eu entendo que existe talvez uma indignação aí de alguns pensando, mas isso não faz sentido. Na nossa lógica, talvez não na sua verdade, talvez não na minha verdade, mas na verdade de Deus, isso faz todo o sentido. Porque as pessoas pensam assim, se Deus é bom, de verdade mesmo, pelo meu critério, pela minha verdade, ele jamais traria juízo para ninguém, ponto final. Não teria juízo algum. Por que Deus faria isso? Só se ele fosse mal. Então se ele julga, porque ele não é bom. E aí as pessoas entram um pouco em parafuso de não conseguir conciliar essas duas verdades. E aí alguns chegam a uma conclusão, até mesmo nos meios religiosos, alguns ditos pastores que falam assim, olha, no final das contas, Deus é bom. Então vivam como você quiser, porque o amor vence no final. Tudo vai dar certo. Vai ficar tudo legal. Como se Deus fosse aquele pai sem palavras. Sabe aquele pai fraco? A gente tem bastante criança aqui. Espero que nenhum pai da Ibíria seja assim. Aquele pai que deixa correr solto, não disciplina. Só grita, mas não age, não faz nada. É quase como se Deus fosse, na visão dessas pessoas, sabe aquele velhinho que ninguém respeita mais? O tiozinho está no canto ali, tem seus 80, 90 e tal. E ele fala, mas ninguém nem ouve. Ah, tadinho dele, deixa ele lá. Essas pessoas acham que talvez Deus seja assim, mas a bondade de Deus é uma bondade verdadeira. Ela é muito mais profunda do que se abster de julgar. Ela é mais profunda do que você imagina. Deus ele não faz vista grossa aquilo que precisa de ser julgado, aquilo que precisa de juízo, aquilo que é o pecado humano. Ele dá a saída. Ele não só dá a saída, ele oferece a cura absoluta e total para o mal do pecado. É assim que Deus lida com essa situação. E o verso 4 reforça que ele leva o pecador ao arrependimento. Você vai desprezar a bondade de Deus que leva ao arrependimento? É isso que Paulo conclui aí no verso 4. O texto segue. Romanos 2, 5 a 11, eu vou ler num tiro só para a gente poder caminhar. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. É interessante que ele frisa o justo. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, de novo essa expressão, e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. E aí ele conclui no verso 11 dizendo, pois em Deus não há parcialidade. No meio dessa picuinha toda de quem é melhor, eu sou melhor que você, você é melhor que eu, que estava no meio da igreja, que rolava ali solto, Paulo deixa claro o seguinte. Primeiro, Deus é justo e reto. Segundo, porque ele é justo e reto, ele pune sim a iniquidade. E sabe o que mais? Se você for judeu, ou gentil, ou bárbaro, está todo mundo igualmente lascado. Todo mundo está lascado. Não tem essa de eu sou melhor, eu sou pior. Não há salvação. Nem na religiosidade, no moralismo, na etnia, e nem tampouco na minha verdade, na minha liberdade, e talvez nem na minha libertinagem. Não há salvação nessas coisas. Todos estamos igualmente lascados. É o que Paulo fala na versão, na tradução minha própria aqui, no verso 11. Você talvez se julgue melhor, mais religioso, mais intelectual, né? Mas será que você pode correr esse risco? E essa é a pergunta que eu faço hoje. Você pode correr esse risco de desprezar a bondade de Deus? Manifesta através do evangelho? Manifesta através dessa boa notícia que a gente falou agora há pouco? Será que você pode dispensar esta bondade? É algo para pensar. O texto segue. Vamos adiante. Romanos 2, do verso 12 ao 15. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. É aqui a lei com letra maiúscula, falando da lei dos judeus. E todo aquele que pecar sob a lei, debaixo da lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Eu vou pausar aqui só para fazer um comentário. Ele está falando, os judeus têm a lei, conhecem a revelação divina, mas se conhecendo a lei falham, isso é indiferente, continuam errados, e todos falharam. E aí, interessante porque ele fala que os que obedecem à lei, esses são declarados justos. É curioso essa palavra, porque ele não está falando assim, pela sua obediência você conquista a salvação, você conquista a justiça. Não, não. Vocês são declarados. É Deus quem decreta e determina, de acordo com a fé do seu coração. Aí o texto continua no 14, né? Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, né? A lei revelada de Deus. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Judeus receberam a revelação, a lei com letra maiúscula. Os não-judeus trazem a lei na sua consciência. É isso que Paulo está falando. Então, o fato de você ter recebido em si a lei não diferencia você para ser mais propenso ou menos propenso para a salvação. A salvação não se baseia nessas coisas. A verdade final é uma só, com lei ou sem lei. E é isso que ele fala no verso 16, que é o último verso que a gente vai ler hoje do texto de Romanos. Verso 16, Romanos 2, 16 diz assim. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, vocês vão ver, com lei ou sem lei, todos serão julgados, todos passarão pelo juízo. E não é na tua aparência, você parece ser bonzinho, parece ser legal, mas quando os segredos do seu coração forem expostos. Aí lembra daquilo que a gente falou de Jesus, no texto que ele fala, ouviste que foi dito? Mas olha, o que teu coração está dizendo? Ele sonda e conhece o teu coração. E aí que vai estar a base do juízo. E aí o texto fala outra coisa muito interessante, ele fala que vai ser mediante Jesus Cristo, esse julgamento. Não é mediante o seu critério ou o meu critério. O padrão é Jesus Cristo. Este é o nosso padrão de comportamento, nosso padrão de vida. Ele é o modelo perfeito. E ele foi o único que foi perfeito. E ele vai ser o parâmetro de verdade pelo qual nós seremos julgados. Então aqui, Paulo aponta o problema. Voltando aqui para a narrativa de Romanos como um todo. Paulo apontou qual é o problema. Mas ele está, na verdade, preparando o coração da igreja de Roma, que estava com essas picuinhas, com essas divisões, para enxergar qual é a única solução efetiva. Porque se a solução não é abrir mão da lei e nem é abraçar a lei, qual é a solução? E o que vem depois, no capítulo 1 ao capítulo 4, é um bloco de argumentação em que Paulo vai explicar exatamente como uma coisa e outra coisa não são capazes de trazer a salvação. Mas ele vai apresentar a solução. A gente não vai chegar no capítulo 3 ou 4 hoje, mas se você estava prestando atenção, você percebeu que o próprio Paulo já deu o spoiler lá no início, no primeiro texto que a gente leu, que é Romanos 1, 16 e 17. Vamos voltar para ele, que a resposta da solução está lá. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aí ele continua no 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Concluindo então nossa reflexão de hoje. O juízo de Deus sobre a humanidade é uma realidade, é uma verdade. E vai acontecer com o padrão e o critério da verdade dele, do próprio Deus. Mas a bondade de Deus para com os homens também é uma verdade. Também é uma realidade. E essa bondade ela é estendida para todos através do evangelho, que é o poder de Deus, que leva ao arrependimento. Sem exceção, todos podem ser alcançados. O evangelho, o que é? A gente fala evangelho, a gente fala da boa notícia. Paulo, você falou várias vezes de boa notícia. Que boa notícia é essa, afinal? Tem como explicar? Claro que tem. Paulo vai explicar isso ao longo do livro. Ele diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Ele encarnou. Ele veio e viveu de acordo com a justiça de Deus, aquela justiça que a gente não conseguiu viver. Ele viveu sem pecado e sem merecer, ele morreu. Mas ele morreu a sua morte, morreu a minha morte, morreu a nossa morte, porque nós somos pecadores. E por que ele fez isso? Para nós podermos ser salvos pela fé nele, recebendo a justiça que é dele. Ele viveu com justiça e morreu sem precisar, para que nós, como pecadores, merecedores da justiça, pudéssemos viver a vida dele pela fé. Como a gente não vai chegar até o 16 agora em outubro, acho que vai ser uns 4 ou 5 anos. Eu vou dar o spoiler, vocês não vão lembrar como a gente chega lá na frente, então vamos aí. Romanos 5:1, ele expressa isso que eu falei da seguinte maneira. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama esse processo de nós adquirirmos a justiça que é de Cristo como justificação. E Romanos 5:8, ele continua e fala, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. As pessoas têm essa ideia de que eu preciso primeiro me santificar, me limpar, me lavar, para depois receber a Jesus. Não, vem como você está, na sua condição. Ele quer te receber. Feito isso, Romanos continua o raciocínio lá no capítulo 8, dizendo assim, para aqueles que receberam a Cristo pela fé, ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos ainda no 8:37 fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que expressou para conosco essa bondade através do seu evangelho. Então a minha oração hoje aqui é que você, que eu, que a gente reconheça a verdade do juízo de Deus. E que a solução para esse juízo, que deve recair sobre todos nós, está na verdade da bondade de Deus. A bondade que é expressa pelo Evangelho, a boa notícia de Jesus, o Salvador, que é pela fé do princípio até o fim. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, que providencia, Pai, o escape para a tua ira. Ira que é justa, ira que é merecida, ira da qual nós não tínhamos como escapar, se não fosse o Senhor mesmo providenciando por nós essa tremenda e gloriosa salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pai, que na nossa leitura de Romanos nos próximos dias, Que essa verdade possa arder no nosso coração, que teu Espírito possa nos trazer a um entendimento profundo dessas verdades, que isso possa transformar a nossa vida, transformar a vida da nossa igreja, transformar a vida das pessoas ao nosso redor e que transborde para além de nós, para que outras pessoas possam também serem alcançadas por essa bondade, por este amor que o Senhor revela na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.